Bom, em relação à segunda pergunta, acho que eu enderecei. Nós avaliamos isso no nosso dia a dia, somos fonte primária de dados de balanço de pagamento. Não é? Da forma como está, é uma situação administrável, às vezes tem 80 bilhões de déficit de conta corrente, com 60 e poucos bilhões de investimento direto. Nós temos capacidade de fechar com tranquilidade com as outras fontes de financiamento, seja no mercado de renda fixa, seja no mercado de valores. Enfim, temos condições de fechar essa conta no presente. Em relação à taxa de inflação, eu creio que... Bom, a inflação é uma média de preços, né? Quer dizer, não dá para, na minha visão, cortar a inflação entre preços administrados e o resto, tem várias componentes. Preço de alimentação também, tivemos surpresas negativas no ano passado. Não é? Os administrados são importantes, mas são em torno de 25%, 27% da cesta de produtos que compõem o índice de preço ao consumidor. Não é? Enfim, e a nossa visão para os administrados, os preços administrados no próximo ano é uma evolução em torno, digamos, do centro da meta, de 4,5%, que seria uma inflação de administrados maior do que foi, certamente, este ano. Certo? Mas, a despeito disso, nós veremos as nossas projeções em breve, até o final deste mês, estaremos aí divulgando o relatório de inflação que contém todos esses preços. Eu não vejo o que Vossa Excelência mencionava de uma inflação artificial. Nós já tivemos outros anos no passado onde a inflação desse item também foi bastante baixa. Enfim, na visão do Banco Central para frente, esses preços devem evoluir em linha com a meta de inflação de 4,5%. Eu não estou preparado para falar de alguma operação específica eu diria, empresa específica, como Vossa Excelência mencionava. Certamente, na minha visão, não há subsídio ao consumo dos derivados no país. Na bomba, o preço realmente não está desalinhado com outras economias da região. Certamente, é maior que muitas economias do hemisfério das Américas. Enfim, era isso que eu tinha a comentar.
Obrigado, ministro Alexandre Tombini. Vamos prosseguir, passando a palavra ao senador Luiz Henrique. Eu vou fazer aqui um bloco, mais com 5 senadores.
Senhor presidente, nobre senador Lindbergh Farias, senhor ex-presidente, senador Delcídio Amaral, senhor presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, senhores assessores, senhoras e senhores senadores. Há muito tempo, na minha longa carreira política, que começou em 1970, quando conquistei o primeiro dos 12 mandatos seguidos, que vem exercendo até a data de hoje, eu tenho uma visão muito clara sobre o nosso país. Nós temos um país continental, um Brasil cheio de Brasis diversos, diferenciados na sua geografia, na sua cultura, na sua economia. E, no entanto, nós repetimos o cacuete da governança geral que veio de Portugal, implantada nos primórdios da nossa existência como país. É incrível que, em todos os debates, em todos os seminários e nas campanhas políticas presidenciais, esse cacuete centralizador do comando do nosso país não tenha sido objeto de uma crítica no sentido de que é preciso atender às peculiaridades locais e regionais e implantar a descentralização desse país através do novo Pacto Federativo. Se nós olharmos o mundo, e toda vez que nós tentamos fazer uma análise sobre a economia do país, nós citamos exemplos dos países desenvolvidos, nós vamos ver que os países que lideram a economia mundial, seja Estados Unidos, seja Alemanha, seja Japão, seja Inglaterra, são países que têm uma estrutura absolutamente descentralizada. E é o caso da China. Nós sempre tivemos uma ideia idiossincrática de que a China tem um governo central baseado num partido único, adotando soluções verticais, de cima para baixo. Quando, na verdade, a China adotou, a partir da reforma de 1978, um regime fortemente descentralizado. É o que cita, inclusive, o chanceler Henry Kissinger no seu livro sobre a China, repetindo um diálogo que teve com Mao Tse-tung, em que o líder chinês dizia: a China deve aprender com o modo como a América se desenvolveu, descentralizando e espalhando a responsabilidade e a riqueza entre 50 estados. Um governo descentralizado, aliás, um governo centralizado não pode fazer isso. Palavras de Mao Tse-tung. E hoje, o que explica o sucesso da China, esse crescimento meteórico, que já suplantou os 10% ao longo de muitos anos, é explicado por essa nova tomada de atitude da administração chinesa. O senador Delcídio Amaral já manifestou as suas preocupações de uma forma muito lúcida com os entraves ao desenvolvimento sustentável do nosso país. E citou generosamente um projeto nosso, que seria uma primeira luz do túnel, quer dizer, um início, um processo tímido de descentralização, usando a questão da dívida consolidada dos estados do Distrito Federal e de vários municípios. Amanhã, se Deus quiser, nós devemos aprovar em sessão conjunta das comissões de Economia e Justiça o projeto de lei da Câmara mudando o indexador da dívida desses entes federados. Uma articulação do nosso presidente Lindenberg Farias, que foi muito firme sempre na defesa dessa mudança. É um avanço. Os estados terão um alívio. Mas nós precisávamos avançar mais. E o projeto que nós aprovamos, longe de interferir nos princípios da lei de responsabilidade fiscal, longe de alterá-la, longe de criar problemas para a União em relação a essa lei tão extraordinária, é um projeto que simplesmente converte, transforma 20% da dívida dos entes federados em investimento. O Brasil precisa crescer. O Brasil vai ter um crescimento esse ano menor do que todos os países do BRICS. E o Brasil não está crescendo porque a locomotiva que puxa o crescimento não está funcionando, que é o investimento público. Faltando aí uma perna importante do investimento público, que é a participação dos estados e dos municípios. O que é que nós propomos? 20% do que cada estado deve pagar a cada mês fique nos cofres estaduais, para que ele possa aplicá-lo diretamente, imediatamente, sem burocracia, sem as peias dessa estrutura burocrática do nosso país, não é burocrática, é burocrática do nosso país, diretamente, imediatamente, para que o país volte a crescer logo, tá? Esses 20% em educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, com ênfase em mobilidade urbana e desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. O Estado escolhe o programa e o governo federal aprova. Tem que ser aprovado pelo governo federal, em reunião com os governadores, para que o programa tenha harmonia nacional, para que o programa tenha consistência nacional. Então, eu já várias vezes insisti nessa questão e gostaria de saber como é que o senhor encara, né, primeiro, a descentralização do país, se nós devemos realmente continuar com o Brasil sendo pensado de Brasília, sendo operado de Brasília, ou se nós devemos atomizar a gestão pública junto aos estados e municípios. Em segundo lugar, como é que o senhor encara esse projeto? Muito obrigado.
Senador Luiz Henrique, muito obrigado. Só esclarecer ao senador Eduardo Suplicy, que tinha sido um dos primeiros a se inscreverem aqui, é que tem uma regra aqui que é intercalada por partido. Então, Vossa Excelência foi um dos primeiros, mas, infelizmente, eu passo a palavra para o senador Flecha Ribeiro, depois senador Armando Monteiro, depois senador Eduardo Suplicy, finalizando, senadora Ana Amélia. Veja aqui o nosso senador Cristóvão Barque. Que, claro, não, claro. Então, senador Flecha Ribeiro.
Senador Lindenberg Faria, presidente da CAI, senador Delcídio do Amaral, ex-presidente da CAI, ministro Alexandre Tombini, diretores do Banco Central, senhoras senadoras, senhores senadores. Ministro Tombini, primeiro eu queria adicionar a fala de Vossa Excelência quando se referiu ao escoamento da produção brasileira pelo Porto de Itaqui. O senador Blairo Maggi está aí e é um partícipe direto da questão. O porto que está pronto para que possa escoar, inclusive é o mais próximo da Europa e dos Estados Unidos, é o Porto de Vila do Conde, no estado do Pará, em Barcarena, que vai receber a soja que virá pela Santarém Cuiabá, já a partir do ano que vem, se Deus quiser, com ela completada o seu asfaltamento, pela hidrovia do Madeira, um dia, se Deus quiser, pela hidrovia Teles Pires Tapajós, e também pela ferrovia que vai ligar a Ceilândia à Vila do Conde e pela hidrovia do Tocantins, quando, se Deus quiser, fizer o derrocamento do Pedral do Lourenço. Então, acho que tudo leva para o porto de Vila do Conde, no estado do Pará. Mas, ministro Tombini, pelo quarto ano consecutivo, devemos encerrar dezembro com a inflação acumulada em 12 meses mais próxima de 6,5%, o limite superior do intervalo de tolerância, do que da meta de 4,5%. O próprio Copom admite no relatório de inflação e nas atas que a inflação continuará acima do centro da meta até o terceiro trimestre de 2015. Vossa Excelência falou nas respostas que a previsão para o ano que vem já seria a meta de atingir 4,5%. Gostaria de saber se o Copom continua conduzindo a política monetária de forma a atingir o centro da meta. Em caso afirmativo, o que justifica o Copom estar sistematicamente errando na condução da política monetária? Caso a meta do Copom tenha se alterado, qual seria a real meta perseguida pelo comitê? Está perseguindo o teto da meta 6,5 ou a meta de 4,5? Vossa Excelência falou também sobre os preços monitorados. Esse comportamento tem facilitado substancialmente a política monetária. Nos 12 meses encerrados em outubro deste ano, a inflação acumulada atingiu 5,84%, ao passo que a inflação dos bens e serviços monitorados foi de somente 1,01%. Esse monitoramento, principalmente dos combustíveis, tem levado a Petrobras a uma situação de dificuldade de caixa. Agora há pouco houve um reajuste de 4% dos preços dos combustíveis. Pergunto a Vossa Excelência se em 2014 haverá alguma reversão nessas políticas. E em 2015, se houver realinhamento de preço, qual deve ser o impacto sobre a política monetária? A receita do governo Dilma persegue a clássica combinação de um pouquinho mais de inflação para um maior crescimento, algo que, no que só os petistas acreditam. Pergunta, Vossa Excelência, o senhor confirma a adoção desse novo modelo para a economia brasileira? Esse modelo não produziu mais inflação e menos crescimento, que é o que se verifica atualmente? Esse modelo baseia-se em mais gasto público, mais crédito, leniência com a inflação e desafogo nos juros? E a última, tem várias aqui, mas vou fazer uma última aqui, ministro. Ao prever o crescimento estimado de 2013, o ministro Mantega afirmou que o país iria começar o ano de 2013 com crescimento de, no mínimo, 1,7%, tendo sido categórico. Isso é o mínimo. Nós trabalhamos para um crescimento de 4%. Sabemos que o PIB ficará longe dos 4%. A mediana das previsões de analistas consultados pelo Banco Central aponta para a alta de torno de 2,5%, e outras instituições, como a Mauá Secular, estimam uma expansão de 2,1%. Qual a explicação para esse excesso de otimismo do governo em suas previsões?
Pronto, senador.
Eram essas perguntas, senhor.
Muito obrigado, senador Flecha. Passo agora para o senador Armando Monteiro.
Senhor presidente, cumprimento o presidente do Banco Central, Tombini. Tem algumas outras questões, mas eu quero me cingir a duas questões, presidente. A primeira é sobre a inflação. Há uma preocupação dos analistas de que a inflação possa efetivamente se estabilizar nesse patamar de 6%, dado que há necessidade de reajustar vários preços administrados que estão defasados. Gasolina, energia, as próprias tarifas aí na área de transporte. Num ambiente em que os preços livres continuam aí a girar em torno de 7, 8%, enquanto os preços administrados são reajustados no nível de 1,5%, esse parece ser o cenário. Mas há sempre um risco de um choque inflacionário inesperado. Quebra de safra, algum movimento na taxa de câmbio em função de algum choque externo, o que pode realmente acontecer. Então eu pergunto, como o Banco Central espera ancorar as expectativas no centro da meta, que é 4,5, quando já temos 4 anos consecutivos de inflação acima desse patamar? E, mais ainda, como conciliar esse objetivo com a constatação de que ainda temos uma política fiscal expansionista, que não ajuda efetivamente a política monetária? Essa é uma questão. E, finalmente, presidente Tombini, eu gostaria de lhe indagar sobre essa avaliação de que a mudança na matriz macroeconômica, que teria se experimentado uma certa mudança na matriz macroeconômica, que, de algum modo, se apoia no tripé que é conhecido e que vem desde 1999 apresentando resultados que são amplamente reconhecidos.